durante Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro Paulo Guedes declarou que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles têm todas as preocupações, eles, as pessoas pobres, né? Têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, fecha aspas. Essa fala repercutiu muito negativamente ao associar o combate à pobreza com a destruição ambiental, como se o desmatamento e as queimadas na Amazônia fossem provocados pelas populações carentes. Vamos tentar entender melhor, né, essa situação. Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do IE, o Instituto de Energia e Ambiente, da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos que nos acompanham.
Vamos lá tentar entender. A gente faz uma terapia coletiva para entender certas declarações. E reafirmou o que já havia dito em certa oportunidade, reafirmou lá no Fórum Econômico Mundial, de que, né, pobreza, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Então, os pobres são responsáveis pelo desmatamento, não é? É correto isso?
Veja, Roxane, o que você mencionou logo há pouco, né, é sintomático, porque eu vejo aí já uma questão psicanalítica até. Nós temos um modelo de desenvolvimento da Amazônia que ele começa a ser aplicado com a construção da Transamazônica em 1970, então é um modelo econômico que já completou 52 anos e permite uma análise muito, muito precisa do que vem acontecendo. Não há nenhum índice que atrele o desmatamento, né, que possa colocar o desmatamento como responsável, por exemplo, pela diminuição da desigualdade social, a melhoria nas condições de educação, melhoria nas condições de saúde, enfim, não há nada que relacione o desmatamento a qualquer índice positivo ou a qualquer benefício que seja gerado para as populações dos estados amazônicos, seja tanto no bioma, né, Amazônia, quanto no bioma Cerrado. Uhum. Porque parte do Cerrado está na Amazônia Legal Brasileira também. Então, o que nós temos, na verdade, são grupos de grileiros, grupos de invasores de terras públicas, que encontram, por vezes, na corrupção, na burocracia, né, uma forma de, entre aspas, legalizar terras da União, terras invadidas, e legalizar madeira extraída sem qualquer tipo de autorização. Ou seja, são grupos privados que se apropriam de recursos naturais do Estado brasileiro, e o Tesouro Nacional não vê qualquer benefício nisso, não recebe um centavo sequer, e esses grupos, cada vez mais, eles se sentem estimulados, né, a intensificar suas atividades, tendo em vista a redução significativa das autuações, e quando as autuações acontecem, elas param na burocracia de Brasília. Então, esse governo, ele, na prática, ele vem estimulando, né, o desmatamento da Amazônia, e ele não consegue efetivamente, seja na região amazônica, seja em qualquer outra parte do Brasil, combater a pobreza. A gente tem visto o aumento significativo das populações, né, de pessoas em situação de rua, sem que haja qualquer plano para combate a isso. Nós não temos um plano nacional de habitação. Nós temos o SUS frequentemente sendo condenado, né, sendo minado por pessoas ligadas ao governo federal ou membros do governo federal. Então, veja, atrelar a pobreza, né, ao desmatamento da Amazônia, eu acho até correto do ponto de vista que o desmatamento da Amazônia, ele está gerando uma pobreza muito grande na população, porque ele não permite outra forma de desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas que acabam sendo contratadas por esses grandes grupos, né, para fazer manejo de equipamentos, tal, são pessoas que trabalham em situação análoga à escravidão. Então, são pessoas que acabam sendo extremamente prejudicadas, não só pela questão ambiental, mas pela questão social que está atrelada ao desmatamento da Amazônia. Não pode se dizer que, assim, a pessoa que é pobre, a pessoa que é carente, desvalido, vai lá, vai desmatar, porque com isso ele vai conseguir algum benefício. Não, quem vai para o desmatamento são os grandes grupos de grileiros, são grupos organizados, são grupos que têm recursos, e veja, muitas vezes patrocinando candidaturas a cargos públicos. Então, com isso, eles conseguem uma bancada, seja nos estados, seja em Brasília, com uma espécie de blindagem, né? E sempre alegando, não, o desmatamento, os madeireiros, eles geram emprego. Se a gente combater o desmatamento, nós vamos gerar a fome. Como se a fome já não existisse há muitos anos, há muitas décadas, por meio desse modelo, né, entre aspas, de desenvolvimento econômico, que nada mais faz do que replicar aquele modelo extrativista que foi utilizado durante o Brasil colônia.
Bom, continua tentando se justificar. A questão é que, mesmo com os compromissos firmados lá na COP, o governo federal, professor, ele ainda persiste nessa retórica de que desmatamento da Amazônia não é problema. Enfim.
Veja, Roxane, os compromissos, eles foram muito bem costurados, porque eles foram conduzidos pela equipe do Itamaraty. O Itamaraty tem uma grande especialização, né? Tem uma equipe, uma formação de excelência para a condução desses acordos internacionais, tem assim, uma forma brilhante de atuação. Agora, não basta simplesmente celebrar esses acordos, o que tem efetivamente é que ter vontade política para que eles sejam conduzidos, para que esses acordos sejam executados na nossa parte. E isso não tem ocorrido. Nós temos enfrentado desmatamento recordes. Essa semana o presidente Bolsonaro, ele deu a entender que nós precisamos de novos satélites para fazer uma cobertura correta, porque ele disse que há muito erro na cobertura nas imagens atuais e que muitas vezes vai se verificar que o desmatamento, né, que as queimadas ocorrem sempre no mesmo lugar, o que não é verdade. Porque, veja, essa metodologia, eu já disse aqui várias vezes, a metodologia utilizada pelo INPE é uma metodologia reconhecida internacionalmente. Os pesquisadores do INPE têm grande especialização e o Brasil usa, em boa parte, serviços de satélite, aluga serviços de satélites estrangeiros. Então, se as imagens não tivessem boa qualidade, bastaria ele trocar o serviço. Falou assim, não vou comprar imagens desse satélite, vou pegar de um outro satélite que tem uma resolução, tem uma qualidade melhor. Então, veja, isso não se justifica. Agora, o que eu não entendo, sinceramente, por isso que eu digo que é uma questão psicanalítica, né, é a insistência do governo em negar que o problema é real, que o problema é, de fato, um problema e que vem drenando recursos do Estado brasileiro em benefício de grupos privados. Isso há décadas vem acontecendo. E a gente tinha, né, a partir do início desse século, nós começamos a ter uma fiscalização mais intensiva, nós tivemos uma estruturação do IBAMA, do ICMBio, está certo que esses órgãos trabalhavam com uma equipe reduzida em função de restrições orçamentárias. Mas nos últimos 4 anos, esses órgãos foram simplesmente aniquilados, né? Foram desmantelados. Então, não há mais fiscalização como deveria, e isso funciona como uma carta branca para que esses grupos, sejam de madeireiros, grileiros, garimpeiros ilegais, intensifiquem suas atividades na Amazônia. Não há justificativa econômica para isso, porque, encerrando, como eu disse, não há nenhum índice que atrele essas atividades, que ligue essas atividades ilegais algum benefício social, educacional, saúde gerado para a população. Não, a população continua cada vez mais pobre e mais desvalida.
E num tom completamente diferente ali fora dos discursos, né, das personalidades que se pronunciaram em Davos. Enfim, vamos continuar tentando entender. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Tem também o canal no YouTube, onde você pode acompanhar nossas conversas semanais, o Ambiente é o Nosso Meio, assim como a publicação que fazemos em nosso portal jornal.usp.br. Vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você encontra todas essas edições semanais. Professor, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.